Olá, boa noite. Estamos de regresso com o programa Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária Domingo. Nesta primeira entrevista de 2020, temos connosco o Rui Oliveira, ele que é o novo presidente da Associação Académica da Universidade do Minho. Foi empossado precisamente na passada sexta-feira para o primeiro mandato enquanto presidente da estrutura, ainda que a sua ligação à UEM tenha já alguns anos. Rui Oliveira é aluno do mestrado integrado em Engenharia Mecânica. Rui, muito boa noite, obrigada por estares mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio Universitária do Minho, agora sim enquanto presidente da AUM, e para falarmos precisamente sobre aquilo que se perspectiva para este ano de mandato. Rui, estamos a falar de um arranque de um mandato que acaba sempre por ser um momento entusiasmante para qualquer equipa, e começar logo com uma notícia recente de que finalmente há um terreno no interior do campus de Gualtar destinado à nova sede da associação, traz, acredito, uma nova energia para toda a equipa no arranque dos trabalhos.
Boa noite, Elsa. Obrigado, antes de mais, à Rádio Universitária pelo convite. Este início de ano e neste segundo dia, digamos assim, dia útil de mandato, já temos começado a trabalhar um bocadinho também nessa ideia da construção da sede. Ontem tivemos reunião de direção e por isso também aproveitámos para trabalhar já um bocadinho esse assunto e para pôr já em alguns processos em andamento. E é sem dúvida um tema muito desafiante, um tema que há muito tempo, digamos assim, preocupa a Associação Académica e que a Associação Académica tem vindo a tentar trabalhar, tem vindo a tentar perceber o que é que quer dentro da sua sede. E por isso há de ser um tema muito interessante para trabalhar com todos, também com os grupos culturais, que também estavam bastante envolvidos nesta nova construção da sede. E também seja uma sede, e essa é a grande vantagem do novo espaço da sede, é que ao ser ali no centro do campus, é que não há de ser uma sede só para os grupos culturais e para a direção, mas que também seja uma sede para captar os estudantes e para que os estudantes sejam perto da associação académica, também no seu espaço, digamos assim, vital, que é a sua sede, e por isso a centralidade que ela vai ter vai trazer muito dessa dinâmica, se podemos dizer assim, com os estudantes.
Quando foi assinado o memorando, no passado mês de dezembro, ainda entre o presidente, que entretanto cessou funções, Nuno Reis, e o reitor Rui Vieira de Castro, foram referidas já algumas valências que se pretendem para o espaço. Acredito, Rui, enquanto também membro da anterior direção, que estejas, no fundo, na mesma linha de pensamento naquilo que se pretende para este novo espaço. Um espaço que, como dizias, tem de ser para os grupos culturais, mas para os estudantes em geral. Como é que isso vai ser trabalhado? Porque depois há também aqui que conciliar com aquilo que será o valor disponível pela Associação Académica para investir neste projeto, não é?
Sim, primeira parte, estamos ali, estamos, esta direção está alinhada com a direção anterior nesse desígnio e será. Eu acho que isto agora vai ser uma fase de construção de projeto e isso necessita de alguma reflexão. Com preocupação, claramente, para aquilo que são os custos e aquilo que são os gastos que nós podemos ter na sede. Nós já temos vindo a fazer um levantamento com as questões de que outras associações a nível europeias têm nas suas sedes, e por isso estamos a fazer também assim um bocadinho o levantamento para ver o que é que nós também podemos oferecer na nossa sede e ter disponível na nossa sede. A ideia é que tenha outras é pensar um bocado o que é que faz falta ao estudante quando está na universidade. E é isso, também estamos a fazer esse levantamento. Coisas simples, mas às vezes aquela questão de um supermercado dentro, um supermercado, ou seja, muito, muito prático, dentro do campus, com possibilidade de takeaway. São múltiplas
Quando
as
falavas aqui no fundo
possibilidades.
desses exemplos europeus, o que é que vocês já encontraram que vos parece que possa ir de encontro àquilo que os estudantes da Universidade do Minho também pretendem dentro da sede.
Na Europa há sedes associações académicas muito diferentes. Há sedes que têm unicamente o caráter, digamos assim, administrativo e fiscal, e depois há sedes que são totalmente opostos, são salas abertas para os estudantes estarem lá, para os estudantes poderem, dizer assim, ter um espaço de estudar, mas também um espaço de lazer com bebidas, com música permanente, e para os estudantes poderem estar lá em permanência, com cabeleireiros, com supermercados, com tudo aquilo que nós podemos pensar que faz falta a um estudante, eles terem lá disponível. Ou seja, as próprias sedes com espaços verdes para estarem à vontade, para estarem, digamos assim, ter espaços de lazer. Ou seja, há diversas vantagens. Agora, claro, como a Elsa dizia, a questão também do financiamento é sempre muito importante, e por isso temos de primeiro ver no nosso caderno de encargos o que é prioritário, ou seja, o que é fundamental, e depois ir crescendo. E a ideia da construção é essa também, é que uma das partes que já se tem vindo a refletir, e que quando pensamos neste espaço, é que pudesse ser um espaço modular, ou seja, a sede não precisa ser logo toda construída, mas que possa ir crescendo aos poucos, ao longo dos anos. Ou seja, não é para construir um edifício que fica estático durante 10, 15 anos.
Um edifício que poderá ter outras possibilidades.
Vai crescer,
futuro.
Sim. Vai crescendo.
Acaba por ser uma vantagem a vários níveis, naquilo que possa ser a diversificação da oferta, mas também até dos próprios custos da associação académica com o investimento inicial.
Sim, facilita também a parte do investimento inicial, claramente.
Há também aqui, no fundo, outra vantagem para a associação académica, isto porque estamos a falar de um terreno que será cedido pela própria universidade, ou seja, não haverá um custo direto com o terreno em si, penso eu. O projeto será também, no fundo, custeado pela própria Universidade do Minho? Ainda não está fechado.
Digamos assim, a associação também tem uma verba para suportar parte dos custos. Aliás, a associação possui um fundo próprio para a construção da sua nova sede,
que já tem 1 milhão
e 1,5 milhão aproximadamente, e que agora temos que perceber onde é que temos de fazer estas necessidades. Temos já de trabalhar com a Escola de Arquitetura, que é um parceiro excelente a nível de ideias, e por isso é uma fase criativa, ou seja, para começarmos a pensar, para começar a perceber o que é que pode ter lá, e depois daqui a algum tempo pormos as coisas no papel, começamos a fazer o dito caderno de encargos, e o que é que queremos, e o que é prioritário, e o que é que, digamos assim, gostávamos de ter no projeto aqui a 2, 3, 4 anos, 5, 10, o que é que a sede pode ir crescendo, digamos assim.
O trabalho começou, no fundo, oficialmente ontem, como dizias há pouco. Estamos a falar de um mandato de 1 ano, ou seja, até dezembro, o que é que esta direção quer fazer em relação ao projeto da nova sede?
Eu gostava que até dezembro, e pondo assim as expectativas naquilo que... Não muito altas, eu gostava que finalizássemos o projeto, ou seja, que o projeto da sede tivesse terminado, ou seja, na questão de ter o caderno de encargos todo definido e de ter já alguns esboços de construção, se pudesse ser assim, mas não quero adiantar essa parte, porque isso é uma parte mais técnica que eu não domino tanto, mas pelo menos a parte do caderno de encargos, perceber totalmente o que é que nós queremos ter na sede, que pode parecer fácil, na primeira parte, mas é preciso envolver muita gente, é preciso escutar muita gente para que a sede realmente vá de encontro àquilo que é expectativas dos estudantes e da comunidade académica, e por isso é sempre preciso muito tempo gasto para...
E como é que será feito este trabalho de auscultação? Estamos a falar de reuniões com grupos culturais? Estamos a falar de uma reunião aberta com todos os estudantes da universidade no sentido de ouvir ideias e sugestões?
Há de ter muitas maneiras. Há de ter reuniões com grupos culturais, há de ter reuniões abertas, há de ter reuniões com núcleos, há de ter reuniões com delegados, há de ter reuniões com externos que possam ter ideias e que digamos assim, sejam pessoas com bons contributos neste setor. Eu acho que nesta fase da auscultação nunca devemos, digamos assim, limitar, devemos tentar ao máximo perceber ideias e receber ideias, e depois disso ainda continuar a, digamos assim, enriquecer o projeto e a ir filtrando, mas e aí sim, cada vez mais estreitando para aquilo que é a comunidade académica, e a comunidade académica há de sempre ter a decisão final da construção da sede.
Uhum.
Envolver várias
ainda
pessoas.
Assim, até lá vão continuar no atual edifício da Rua Dom Pedro V, um edifício muito limitado. Serão necessárias obras, no fundo, para garantir aquilo que é a segurança dos próprios membros que lá trabalham diariamente, isto porque o próprio Nuno Reis dizia precisamente isso há uns meses, que é quase uma questão de segurança, porque o edifício está de facto muito debilitado.
O edifício da Dom Pedro V está realmente muito debilitado. As questões de segurança, aquilo é um edifício da universidade, é património da universidade, e temos muitas vezes questões com a gestão de espaços, a gestão de campo, ou seja, as pessoas que tutelam esta parte do património da universidade, para ter aqui algum apoio nessas questões, principalmente da segurança. Para ter e fazermos, digamos assim, com alguma frequência estas vistorias para perceber estas dificuldades, e é um edifício que realmente requer de muitas condicionantes na questão da segurança. Tem mesmo muitos problemas, e por isso, como o Nuno dizia, era urgente pensarmos num novo espaço, porque ou então tínhamos que investir alguns milhares de euros para questões de segurança mínimas, se pensássemos no edifício, uhum, a 3, 4, 5 anos.
Rui, além disso, há também uma sede da Associação Académica no campus de Azorém, para a qual também já existe um projeto, no fundo, de requalificação e transformação daquele edifício. Estamos a falar de uma obra que ficará condicionada precisamente com o investimento que terá de ser feito em Braga na nova sede, ou o projeto vai andar como se pretendia anteriormente?
O projeto acho que não vai ficar mais condicionado por causa da sede de Braga. A ideia do projeto de Guimarães, ele está, digamos assim, está finalizado. A parte do projeto agora é uma fase, passamos para a outra fase importante, que é adquirir financiamento, adquirir parceiros que possam nos ajudar a, digamos assim, a fazer esta remodelação. Não é uma estrutura, não é uma construção nova, não é, é uma remodelação, e por isso os custos também são um bocadinho menores, mas é um espaço grande e um espaço que vai ter uma versatilidade diferente, em que vai deixar de ser sede meramente administrativa e vai passar a ser uma sede onde tem assim, espaço para os estudantes, onde os estudantes podem ir para lá, ter espaço para estudar, ter espaço para lazer. Ou seja, o conceito de sede vai ser totalmente remodelado, e por isso é importante essa remodelação, porque em Guimarães encontramos ali um espaço que é excelente para ter os estudantes.
E que tipo de parceiros é que vão procurar no sentido de angariar fundos?
Entidades municipais, a questão da Câmara Municipal, a questão de parceiros também privados, empresas privadas como ligadas ao setor, possivelmente grandes empresas, digamos assim, de distribuição nesta parte da construção, como é o IKEA, como é o Leroy Merlin, estas empresas podem perfeitamente estar, digamos assim, só ser chamadas, ou seja, tentamos parceria com essas empresas. Mas isto agora depende muito do trabalho que nós conseguimos fazer de conseguir, digamos assim, vender o projeto e o produto.
Ou seja, o mesmo acontecerá depois também em Gualtar, uma sede que depois, além desse valor que a própria Associação Académica já tem reservado e que será destinado inteiramente para a construção da nova sede, vão também procurar aí parceiros e a própria Câmara Municipal no sentido de, no fundo, ajudarem a comparticipar um projeto desta envergadura.
Sim. Temos sempre essa ambição, não é? Se pudermos, digamos assim, encontrar mais financiamento para ideias, não nos faltam, que é aquilo que podemos ter na sede, e por isso que, se encontrarmos mais financiamento para conseguir colocar mais ideias em prática, é só melhor para a Associação Académica, e por isso vamos, sim, também procurar parceiros dentro daquilo que também a Universidade nos permita que possamos ter dentro do campus.
Recordo que estamos à conversa com a Rui Oliveira, o novo presidente da Associação Académica da Universidade do Minho. Rui, no teu discurso de tomada de posse na passada sexta-feira, disseste que é preciso agitar, mas nos anos mais recentes a postura do movimento associativo tem-se alterado àquilo que era no passado, em que estávamos habituados a ver muitas manifestações nas ruas, muitas manifestações junto à Assembleia da República, onde os estudantes reivindicavam, sobretudo em questões relacionadas com a ação social. O paradigma mudou, a postura hoje em dia dos estudantes é diferente no sentido de reivindicar. O que é que mudou? E se é que os estudantes continuam na mesma focados precisamente em exigir mais?
O paradigma mudou e isso é isso é visível a todos. O paradigma mudou porque a sociedade também mudou e muitas coisas mudaram. Isso nós temos que admitir. Agora, o objetivo principal, que é defender os estudantes, isso continuar a não mudar. Fazemos-lo de maneira diferente, se calhar, do que fazíamos antigamente, sim. Mas acho que o objetivo é o mesmo. A Associação Académica continua a estar sempre muito presente na procura de soluções para os estudantes, e por isso não necessariamente através de manifestações, como se calhar era mais tradicional antigamente, mas através de outras medidas e em último caso de movimentos, como foi o ano passado o caso do movimento Uma Pedra por Mim, em que vinha também, digamos assim, fazer a sua forma de protesto em relação ao alojamento estudantil, depois já várias iniciativas que vinham a dar ideias, a dar soluções, a dar propostas de resolução. Continuamos a achar que não foi dada resposta o suficiente, e por isso aí sim partimos para a parte do protesto, naquele caso do movimento de Uma Pedra por Mim, que assinalou simbolicamente depois também com o seu fim, com a entrega da petição ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Eu acho que temos maneiras diferentes agora de trabalhar, nem tão melhor outras, simplesmente são maneiras diferentes que a sociedade também foi tendo. A Elsa certamente não faz o mesmo tipo de rádio que fazia há 10 anos atrás, e por isso o movimento associativo estudantil não, acho que não deixou de perder o seu foco, que é os estudantes. Agora, hoje, se calhar estamos também muito focados naquilo que, digo isto muitas vezes, que estamos muito focados naquilo que também são as oportunidades, e não só, e isto cada vez mais na sociedade é importante, é não olharmos só para aquilo que é as necessidades, mas também para aquilo que são as oportunidades, ou seja, aquilo que podemos ter de oportunidades, e por isso áreas de intervenção, como temos vindo a fazer no caso das cadeias profissionais, do desenvolvimento de carreiras na área desportiva, na área social, são áreas que antigamente não estavam tão diretamente ligadas, mas hoje já estão muito mais ligadas, e por isso as sociedades académicas não podem viver sem isso, e como é o caso do empreendedorismo das cadeias profissionais, que a Associação Académica do Minho deu um passo, digamos assim, na dianteira, e que hoje já muitas académicas estão a começar a dar esse passo, anos depois da Associação Académica do Minho, e por isso é sinal que reconhecem este valor que a Associação Académica teve.
E que postura é que se pode esperar desta nova direção ao longo deste mandato no que respeita precisamente a reivindicações, sobretudo relacionadas com a ação social escolar?
Nós indicámos aquilo que, no meu discurso que fiz na sexta-feira, indiquei aquilo que já tínhamos vindo a anunciar para o mandato. São três principais áreas. É a questão dos métodos de ensino, que já falei várias vezes sobre isto, mas é preciso renovar um bocado aquilo que são os métodos de ensino. Não podemos ter um ensino tão unidirecional, ou seja, só o professor a dar para o aluno. Acho que o espaço de sala de aula tem que ser muito mais interativo, e depois aquilo que é a transição ou transmissão de informação do professor para o aluno pode ser feito perfeitamente em casa, em maneira muito mais autónoma, e podemos potenciar isso. E depois que o espaço de sala de aula seja um espaço de interação aluno-professor. O professor não tem que naturalmente saber tudo, é um espaço em que o professor pode ajudar o aluno a descobrir. Depois a questão da Universidade para Todos, a questão da ação social, a questão de trabalharmos, digamos assim, a possibilidade de que toda a gente queira ter acesso ao ensino superior e queira permanecer nele, tenha essas condições através das bolsas de estudo, através da ação social indireta, do alojamento, da alimentação. E depois, por último, aquela questão também importante, que é a questão da participação estudantil, que é como é que os estudantes ainda hoje são o órgão menos representado proporcionalmente nos órgãos de gestão da universidade. Isso é uma parte importante, que é se queremos uma universidade também ela democrática e totalmente democrática, então também precisamos de regularizar algumas destas situações.
Mas ainda assim, quando falas precisamente de uma universidade mais democrática, também naquilo que é a própria participação dos estudantes nos atos eleitorais para os quais são chamados, ainda há pouco participaste precisamente numa eleição para os órgãos sociais em que apenas uma lista se apresentou à direção da Associação Académica da Universidade do Minho. Isto também não é sintomático deste desligar dos jovens para a responsabilidade?
Eu acho que cheguei a dizer isto no primeiro campus verbal que tive e que eu acredito nisto, que é, acho que a academia não está mais desligada, e prova disso são os diversos núcleos que vão sendo criados, núcleos e associações, digamos assim, estudantis, de cursos que vão sendo criadas, ou as delegações, ou as secções que cada vez mais têm vindo a crescer na Universidade do Minho. E que tem aumentado a participação estudantil em diversos setores. Eu acho que, naturalmente, a Associação Académica tem sido muito exigente com ela própria. No meu discurso de sexta-feira disse isso, que é nós temos de ser muito exigentes connosco próprios para atingirmos os nossos objetivos. E acho que a Associação Académica tem sido muito exigente, e a comunidade académica tem reconhecido essa exigência, e tem reconhecido essa exigência através do, digamos assim, do valor dos bons resultados que a associação obtém, e por isso acho que também muitas vezes está ligada a essa parte.
Há pouco, quando falavas precisamente do alojamento universitário, não ficamos muito ainda a esta parte, é algo que já está mais do que comprovado, não há alojamento acessível para todos os estudantes em Braga. Como é que a Associação Académica vai continuar, no fundo, junto do Governo, a exigir mais nesse sentido, naquilo que respeita à requalificação, pelo menos, de um edifício para a construção de uma nova residência universitária em Braga? Vai continuar a exigir, mas sempre à espera, mesmo que nada aconteça, continuando apenas no seu papel de nós queremos e precisamos, e à espera que algo aconteça, mesmo que isso não se venha, de facto, a concretizar?
Não. Não, e a Associação Académica não teve bem só esse papel. A Associação Académica, o ano passado, arranjou mais camas para a Universidade do que o Governo arranjou. A Associação Académica, conjuntamente com a Universidade, principalmente em Guimarães, com as oficinas de São José, conseguiu arranjar mais camas do que o Governo arranjou na Universidade toda, e por isso é que o Movimento Uma Pedra por Mim vinha expor isso também, é que o Governo arranjou 8 camas, que é um número ridiculamente baixo, quando a Associação Académica, que não tem, digamos assim, essa responsabilidade e que não tem, digamos, o poder ou a facilidade de conseguir encontrar parcerias, conseguiu fazê-lo. E por isso eu acho que a primeira parte do alojamento é, e nesta fase vamos estar muito preocupados em arranjar já soluções e tentar ao máximo arranjar soluções que deem resposta, nunca dá totalmente, mas que deem parte de resposta, que ajudem a melhorar aquilo que vai ser o início do ano em setembro. Temos de nos começar já a preocupar com isso, e que isso é importante que nós consigamos fazer, juntamente com os municípios. Há muitas entidades, digamos assim, nos diversos municípios, tanto em Guimarães como em Braga, que podem ajudar nesse sentido. E que nós queremos explorar para ver se realmente podemos pôr isso na agenda, e depois continuar, isso aí sim, continuar com a reivindicação de que o Governo tem que fazer mais, que é preciso construir uma residência. A última residência data de 98, por isso é preciso, digamos assim, construir residências. A Universidade de Minho tinha 15 mil, agora tem 20 mil, são 5 mil estudantes a mais. As residências são necessariamente uma coisa urgente, mas temos de encontrar, e temos de com diversas entidades municipais, com a própria universidade, encontrar soluções que venham dar resposta, porque a residência não vai ser construída em 4, 5, 6 meses, a residência vai demorar tempo a ser construída e por isso no início do próximo ano temos já novamente um problema que é encontrar e disponibilizar alojamento.
Em dezembro passado, o Ministro da Educação esteve em Braga para inaugurar o Centro da Juventude de Braga, que é também, como sabemos, uma pousada com alguma capacidade, e lançou o desafio de que esta mesma pousada também servisse, no fundo, para responder a esta necessidade que existe no concelho de mais camas acessíveis para os estudantes universitários. Como é que interpretas este? No fundo, esta sugestão deixada pelo próprio governo.
Para a sessão académica é sempre uma boa, tudo que seja novas soluções são sempre boas notícias para a sessão académica. Temos de ver se realmente o município de Braga está disponível para que isso aconteça. Digamos assim, a Pousada de Juventude tem também, digamos assim, de cumprir com alguns dos seus objetivos, mas se o município assim tiver disponível, nós gostaríamos que isso fosse uma solução. Agora terá que ser o município naturalmente a dar essa solução e a dizer se realmente também ou então que outras soluções têm para este problema. Que os municípios também são bastante chamados à resolução deste problema, que tem a ver com o alojamento estudantil, como é que nós podemos resolver este problema.
Há cerca de um ano surgiu também uma empresa privada que dizia estar a preparar-se para construir uma residência universitária privada, no fundo, nas imediações do campus de Gualtar. Houve mais algum contacto com a associação académica no sentido de desenvolver algum projeto?
Assim, desde que entrei ontem em funções como presidente,
Precisamente já fazias parte da direção anterior.
ultimamente não temos tido esse contacto, ou pelo menos que fosse falando com o Nuno, não temos tido esse contacto, mas é uma coisa a reativar, digamos assim, e a ver como é que está esse processo.
Era importante na mesma para os estudantes, ainda que os preços não fossem assim tão reduzidos, mas que
É
existisse mais
oferta.
uma.
Se conseguimos criar mais oferta, eu acho que já ajuda, porque pode, digamos assim, disponibilizar a que muitas daquelas casas que estão à volta da universidade, já privadas em si, possam novamente estar, digamos assim, disponíveis para os estudantes, porque muitas delas também têm vindo a ser preenchidas, não só por estudantes, digamos assim, da Universidade do Minho, mas por investigadores, por diversas pessoas que têm vindo a trabalhar para a cidade de Braga. E esse tem sido um problema também.
Já falamos aqui da sede da UEM, já falamos aqui de alojamento universitário. Olhando também para as bibliotecas e espaços de estudo que existem neste momento no interior da universidade para os estudantes, sobretudo nas épocas de exames, são espaços suficientes para a procura ou a associação gostava, no fundo, que a universidade ampliasse aqui esta resposta?
A associação, e neste caso nós metemos isso como prioritário, a questão dos espaços. Nós precisamos de ter uma universidade que, a nível de espaço, não esteja só focada naquilo que é as aulas e o espaço em estudo. Nós achamos que a universidade deve ser um centro de partilha de conhecimento, que é isto, está também um bocado na génese da universidade, e como centro de partilha de conhecimento, tem que ter naturalmente espaço também de lazer, não, digamos assim, só de estudo formal, como é o caso das bibliotecas, mas também espaços, salas de estudo. Que não seja numa biblioteca em que as pessoas possam estar mais à vontade, ou espaços onde as pessoas possam estar, digamos assim, a ter a lanchar e poder estar a estudar ao mesmo tempo. E por isso a universidade tem que pensar esse conceito de como é que nós podemos ter uma comunidade dentro do campus. E para isso precisamos ter qualidade, precisamos que as pessoas tenham espaço dentro do campus. E naturalmente, principalmente na época de exames, as salas 24, as salas, digamos assim, da biblioteca estão sempre muito cheias, mas para o resto do ano também precisamos, não só para os exames, não só para as salas 24, precisamos pensar várias vezes que espaço queremos ter na universidade, no sentido de trazer mais da comunidade para estar dentro da universidade, a universidade ser como um centro de partilha em que as pessoas gostam de estar cá dentro, não tem que ser necessariamente só para estudar, mas gostam de estar cá dentro para fazer desporto, para conviver, para partilhar ideias informalmente, estando num café e podendo partilhar ideias, e por isso a universidade tem que dar um passo significativo, como já acontece em muitas das universidades, principalmente no norte da Europa, em que este centro de convívio, que é a universidade, acontece com muita naturalidade e por isso as universidades portuguesas vão ter que dar este passo de trazer os estudantes para dentro do campus e para isso há sempre uma necessidade que é condições para os estudantes, para os estudantes terem vontade também de estar no campus, porque só com condições.
Além destas questões, que são obviamente determinantes na vida de qualquer estudante universitário, há também outros momentos proporcionados pela própria associação académica para toda a comunidade estudantil, que são muito valorizados, momentos de convívio também, mas mais lúdico e até desportivo ao longo do ano. Está tudo a postos para mais um ano recheado de atividades, como seja a Gata na Praia, por exemplo, que acaba por ser um dos eventos mais próximos agora. A ser preparado pela direção.
Este início de ano é particularmente caótico por essa parte. É preciso construir um plano de atividades e isso exige muito esforço na preparação de muitas atividades, de planeamento, de orçamentação. Estamos a fazer, digamos assim, tudo para que em fevereiro esteja tudo a postos para começarmos mais um ano e aí sim já com um plano de atividades em fevereiro. Digamos assim, porque é quando nós acabamos na parte prática o plano, depois passa para aqueles processos burocráticos e que depois, mais tarde, é aprovado na reunião geral de alunos. E depois de ser aprovada a reunião geral de alunos, então aí ter todo um plano e ter a parte, digamos assim, da ação das diversas atividades.
Este ano, a Gata na Praia vai realizar-se na mesma cidade do ano passado, isso já
Ainda estamos a ver.
ainda não está fechado.
Ainda não está fechado.
Sobre o Enterro da Gata, em 2019, o evento mudou de local. O presidente Santos apresentou muitas preocupações quanto ao valor gasto no Altice Fórum Braga para assegurar a realização do Enterro da Gata com todas as condições que o evento assim exigia. Tu também, enquanto candidato à direção da UEM, já tinhas vincado aqui que, no fundo, querem de facto que o evento continue a acontecer no Altice Fórum Braga, mas que os preços cobrados pela própria autarquia no sentido de alugar o espaço sejam inferiores ao ano anterior. Já existiram algumas conversações nesse sentido? Há a expectativa de que isso venha a acontecer? Se não acontecer, o que é que esta direção vai fazer?
Será ainda não existiram conversações. Em breve esperemos marcar reunião com o município e será certamente um tema que estará na agenda de com o município para a realização das monumentais festas do Enterro da Gata. E em conversa com o município vamos ter que perceber em último caso que outras soluções existem e quais é que são essas soluções para o Enterro da Gata, sendo que o Altice Fórum Braga é um espaço, digamos assim, construído para estes fins, ou seja, para a realização de eventos, e por isso acho que o município também não tem interesse em deslocalizar aquilo que é o Enterro da Gata. Mas isso terá que ser uma conversa com o município e aí é que temos de decidir, digamos assim, e perceber como é que ambas as entidades, a Associação Académica e o município, estão alinhados.
Mas há essa possibilidade de a manter-se o preço do aluguer do espaço como estava no ano passado, de o Enterro da Gata não se realizar no Altice Fórum Branco.
Temos de ver essa questão por uma questão, digamos assim, prática, mas há sempre essa possibilidade, há muitas possibilidades, até digamos assim, estarmos fechados a nível de espaço, mas é uma conversa até com o município e é com o município que é importante discutir isso.
O que é que se pode esperar também da nova plataforma dedicada aos sócios da Associação Académica da Universidade do Minho? Já está praticamente pronta? Não está? Como é que vai funcionar? Quando é que se perspectiva que venha a ser lançada?
A aplicação é suposto sair agora em fevereiro. A ideia é que ofereça muito daquilo que são vantagens em diversos setores, ou seja, em diversos setores que são, digamos assim, necessidades dos estudantes. e a ideia é que seja uma ligação entre a academia e os diversos parceiros da associação académica, e é que cada vez mais tenhamos parceiros e entidades a contribuir, e que os estudantes possam usufruir de descontos, possam usufruir de campanhas por serem sócios da associação académica e por fazerem parte da comunidade académica. Acho que vai ser uma plataforma muito interessante para os estudantes, pela maneira como está a ser desenhada, e é também começar a fazer uma parte da digitalização, que é importante no, na transformação da associação académica.
Quando é que será criado o cargo dedicado à inclusão e como é que vai funcionar?
O cargo já está criado, já tomou posse na passada sexta-feira.
Mas então como é que vai funcionar?
E
Porque é uma nova responsabilidade da direção da
ele,
AUEL assumida.
o cargo tem algumas responsabilidades naquilo, e foi isso também escrevemos no nosso manifesto, que tem a ver principalmente com este conceito, que é como é que nós podemos fazer com que as pessoas se sintam bem estar na universidade desde que chegam. Também na sua permanência, e isto tem a ver com estudantes internacionais, tem a ver com estudantes com dificuldades, digamos assim, culturais, tem a ver com estudantes com dificuldades socioeconómicas, não só necessariamente estudantes com dificuldades físicas ou psicológicas. Ou seja, tem a ver com todo este conceito de integração, de inclusão. E este cargo é um cargo que vai trabalhar muito com esse, digamos assim, com políticas que têm a ver com isso, com adaptações de atividades. Não é um cargo que necessariamente tenha que fazer atividade, é um cargo que se calhar vai ajudar muito o resto de outras, da direção com atividades que já faz e que possa dar, digamos assim, contribuir e ajudar para que o resto da direção possa, digamos assim, às vezes alterando um pormenor ao outro, a atividade possa ser mais inclusiva, com que existam mais políticas de inclusão no seio da universidade. É uma fase também de própria definição e de agora começar, na altura de começar não, mas de agora concretizar no plano de atividades aquilo que são as medidas para este cargo, e por isso estamos a continuar a explorar, a pôr aqui algum projeto, sendo que aquilo que gostaríamos é. Mas vai partir sempre muito disto, ou seja, não há de ser um cargo com muita atividade, como é o caso do desportivo, que tem atividades muito diretas ligadas a ele, o caso do recreativo, ou o caso da ação educativa, mesmo aí tem muitas atividades ligadas com os núcleos e com os delegados. Não há de ser assim um cargo tão, digamos assim, de construção de atividades, há de ser um cargo também muito ligado a muitas destas atividades que acontecem, e a que coloque lá na agenda dessas atividades estes temas, e que explore estes temas e que perceba necessidades, para que depois a associação académica também consiga. É um ano de, podemos assim, de procura de mapear como é que estamos hoje a nível de inclusão na universidade, e este cargo vai passar muito do seu tempo também a fazer isto. Como é que estamos hoje a nível de inclusão na universidade?
E o que é que pode ser feito? A Start Point, a edição de 2019, mudou um bocadinho o seu plano, a sua imagem também, e aconteceu no pavilhão desportivo, no complexo desportivo da Universidade do Minho. Como é que este modelo é suposto continuar como está desde o ano passado? Vai sofrendo adaptações? Correu tudo bem, em 2019?
Nunca corre tudo bem. Nunca corre tudo bem, e temos de melhorar sempre. Essa é uma filosofia base na associação académica. Nunca corre tudo bem, temos de melhorar sempre, e por isso, naturalmente, a Start Point terá que sofrer alterações, digamos assim, para continuar a melhorar aquilo que é a sua oferta. Continuará a crescer. O projeto do ano passado não era um projeto findado, ou seja, a ideia é que vá continuar a crescer. E a ter ainda mais interação, a ter mais oferta, a ter mais diversidade, digamos assim, de na parte, digamos assim, da Summit. E uma das grandes, digamos assim, das grandes partes do projeto da Start Point este ano passa por ir para Guimarães. A ideia é que a Start Point se realize um ano em Guimarães, um ano em Braga, que esteja, ou seja, não esteja sempre sediado em Braga, é que seja um ano em Braga, um ano em Guimarães, e por isso este é o ano de ir para Guimarães. Nunca tendo sido, digamos assim, neste modelo feito em Guimarães, cabe necessariamente um tempo de boa reflexão para percebermos como é que queremos construir a Start Point. Queremos construir em Guimarães, ou seja,
Sim, exato.
de concretizar
mas
a nível do espaço.
Será na mesma no interior do campus?
Será na mesma no interior do campus. Continuará a ser no interior do campus, sim. Ou pelo menos a nossa intenção que continua a ser no interior do campus. Só se depois percebermos que a nível logístico não é possível, então aí teremos que adaptar. Mas a nossa intenção é que sim, que seja no interior do campus.
O desporto na Universidade do Minho é um tema muito, muito caro, que ao longo dos anos tem valido muitos prémios à própria instituição, à Associação Académica também. Já até no próximo sábado decorrerá, no fundo, aqui aquela que é a cerimónia quase de reconhecimento dos estudantes atletas da Universidade do Minho. No que respeita ao desporto universitário, ainda há muito a fazer por parte da Associação Académica neste trabalho de articulação que existe com os serviços?
Há sempre algo a fazer. O desporto tem uma cadência de atividade que é gigante e por isso há sempre falhas e pequenas falhas e por isso tudo o que nós pudermos trabalhar para que seja melhor devemos tentar fazê-lo. Principalmente nas condições dos nossos atletas é uma parte, digamos assim, importante e capacitá-los não, eles já são mais que capazes e têm ótimos resultados. Capacitar no sentido de dar melhores condições logísticas para que eles tenham ainda melhores resultados. Esse será sempre um trabalho, digamos assim, nunca terminado, porque quanto melhores condições conseguimos dar, acreditamos que melhor e eles também se vão sentir e também mais vão gostar de participar com a Associação Académica. Depois tem a outra parte, que é desporto informal, que é trazer o desporto também para a vida do campus, para as pessoas, digamos assim, que não sendo atletas federados ou que é competitivo, mas gostam de praticar desporto e trazer mais desporto para a comunidade académica.
Rui, as preocupações e ações pela defesa do clima têm tido como protagonistas, sobretudo, os jovens. A direção da AUEM tem medidas internas para implementar nos próximos tempos, no sentido de continuar precisamente a diminuir esta pegada ecológica?
A Associação Académica começou o ano passado a ter um diretor dedicado à sustentabilidade. Já o ano passado fez diversas medidas. O Xenius tinha um tema da sustentabilidade, a primeira vez que se criou os Xenius com o tema da sustentabilidade. O Enterro da Gata teve a aprovação do selo verde, a recessão ao calor também teve a parte da sustentabilidade. Muitas medidas internas foram feitas, principalmente a nível da desmaterialização do papel em processos internos. Nós já temos vindo a trabalhar a questão da sustentabilidade e posso dizer que brevemente é a intenção da direção atual lançar o plano para 2020, digamos assim, de sustentabilidade da Associação Académica, e que aí sim voltaremos a anunciar o que é que são os objetivos para a sustentabilidade ao longo do próximo mandato.
Mas naquilo que respeita mesmo a discussões internas que se fazem no próprio, nos próprios campi e entre os estudantes, há movimentos, sabemos que existem movimentos dentro da universidade nesse sentido. A AUEM está sempre disposta a colaborar nesse sentido de apelar à reflexão sobre o ambiente?
A AUEM está sempre, como tem preocupação com o meio ambiente, tem que estar naturalmente disposta e quer colocar este tema na agenda, como disse na passada sexta-feira. Nós acreditamos que é importante ter aspectos práticos e nós colaboramos. O Serviço de Ação Social tem, por exemplo, trabalhado muito dentro da universidade a questão da sustentabilidade, tem sido um grande passo dentro da universidade a nível de sustentabilidade, e a Associação Académica trabalha imenso com o Serviço de Ação Social nesse sentido de, na universidade, conseguimos ser mais sustentáveis e trabalhar essa questão. Também acreditamos que é preciso, digamos assim, ter ações práticas que materializem aquilo que nós acreditamos e em aquilo que nós somos responsáveis, também ser chamados a refletirmos. Isso é muito importante. Eu não estou a dizer que sempre não é importante, é importante refletirmos, é importante chamarmos atenção, porque é assim que depois fazemos o segundo passo, e é isso que a Associação Académica também já quer estar lá, quer estar no segundo passo, que é a parte da ação. Ou seja, nós temos que chamar a atenção, temos de criar este não é, acho que não é bem conceito, mas temos de criar este pensamento, esta discussão, e depois temos de passar para o segundo passo, naturalmente, que é o passo de concretização de soluções, concretização de medidas para que realmente ajudemos o planeta.
Rui, muito obrigada. É assim um ponto final no Campus Verbal desta terça-feira com a Rui Oliveira, o novo presidente da Associação Académica da Universidade do Minho. Estamos de volta na próxima semana com mais um programa de grande entrevista, um novo convidado. Tenham uma boa noite e uma boa semana.